Olá, muito bom dia para você, boa semana, 10h35, hoje é segunda-feira, 27 de fevereiro de 2023. Está no ar o CBN Paraná, nosso giro de informações do Estado que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e a CBN Vale do Iguaçu. Adolescente apreendida após matar a avó a facadas em Foz do Iguaçu. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem mais informações. Fran, muito bom dia.
Bom dia, Lucian. Bom dia a todos. Dois adolescentes são suspeitos de matar uma mulher de 56 anos a facadas na madrugada do último sábado em Foz do Iguaçu. Segundo informações, os suspeitos do crime são a neta da mulher de 17 anos e um namorado, que também é menor de idade. A polícia militar afirmou ser avisada do crime pelos próprios suspeitos. Segundo o relato dos policiais, os adolescentes afirmaram ter discutido com a mulher e, momentos depois, desferiram diversas facadas contra ela. Após isso, os adolescentes tentaram atear fogo ao corpo da mulher, mas, para não chamar a atenção dos vizinhos, desistiram e esconderam o corpo embaixo da cama. Após isso, ligaram para a polícia militar e para o SIAT para fazer o socorro, que já havia só constataram que a mulher já tinha morrido. A polícia militar afirmou que o corpo da vítima tinha pelo menos 50 perfurações de golpes de faca. Os dois adolescentes foram apreendidos e encaminhados à delegacia da Polícia Civil, que irá investigar o crime. Lucian.
Muito obrigado pelas suas informações, Franciele Tien. Homem que matou médico de Maringá, você acompanhou em detalhes esse crime aqui no CBN Paraná, né? Então, ele matou o médico, matou também a testemunha do crime em Umuarama. Ele confessou outros dois assassinatos à polícia. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem as informações. Bom dia, Luciana.
Olá, Luciano, bom dia. Pois é, a cidade de Umuarama está chocada com este caso. Segundo a Polícia Civil, esse homem que confessou ter matado o médico Renan Tortajada e uma testemunha, agora, no novo interrogatório, confessou outros dois assassinatos, sem relação entre si, sem relação com a morte do médico. As vítimas são dois homens de 36 e 50 anos que tiveram as motocicletas roubadas e estavam desaparecidos desde então. Um deles, desde o dia 9 de janeiro. A polícia vinha investigando os desaparecimentos. Após confessar essas mortes, o assassino indicou uma oficina onde estava a moto de uma das vítimas e o local onde os corpos foram enterrados. Um dos corpos foi enterrado no Bosque Uirapuru, o mesmo local onde o médico foi morto. Renan foi assassinado no sábado, dia 18 de fevereiro. A família registrou o desaparecimento dele e, nas buscas, a polícia encontrou o corpo de uma pessoa que teria visto crime e, por ser testemunha, também foi assassinada. O assassino mudou a versão sobre a morte do médico. Na primeira versão, ele disse que tinha se desentendido com o médico por questão de dinheiro. Agora, ele disse que não conhecia Renan, mas que imaginava que estava sendo perseguido por ele por causa de drogas. Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações. Luciana Penha, portanto, o homem que matou o médico e a testemunha, confessou outros dois assassinatos à polícia e agora outras investigações, né, têm início a partir desta afirmação dele, dessa confissão. Um homem de 53 anos morreu num acidente na BR-476. O Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, tem as informações. Rafael, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. A BR-476 fez mais uma vítima. Aliás, esta rodovia é a mais problemática para quem a utiliza aqui na região sul do Paraná. Ontem, por volta das 19h30, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a mais uma ocorrência na 476, em uma ponte sobre o Rio Iguaçu, em São Mateus do Sul. Um homem que dirigia uma caminhonete Ford Ranger perdeu o controle do veículo e colidiu contra a mureta de proteção da ponte. Vanderlei Falkowski de Oliveira, de 53 anos, chegou a ser levado para o pronto atendimento municipal em São Mateus do Sul, com ferimentos graves, mas logo após dar entrada na unidade de saúde, acabou não resistindo e entrou em óbito. A Polícia Rodoviária Federal investiga as causas do acidente. O trecho, Lucian, entre União da Vitória e São Mateus do Sul, da BR-476, especialmente à noite, é muito perigoso, principalmente porque em boa parte deste trecho não há sinalização e a pintura das faixas na rodovia está apagada. O resultado é este, muitos acidentes e mais uma morte registrada na 476. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado, Rafael, pela sua informação. Infelizmente, né, a condição da BR-476 não é exclusiva dela, não. Há outras estradas estaduais, outras estradas federais que cortam o Paraná em condições semelhantes, sem dúvida, né? Essas condições, a falta de uma sinalização adequada nas rodovias, ajuda, contribui para o elevado número de acidentes nas nossas estradas. Bom, vamos mudar de assunto agora, porque começa hoje a aplicação da vacina bivalente contra a Covid-19 aqui no estado. Em Londrina não é diferente. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações sobre o início da vacinação por lá. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Luciana. Bom dia a todos. Começou nessa manhã. O problema é que o pessoal não está muito animado para tomar essa vacina por aqui, viu? Foram abertas 4 mil vagas para o público-alvo e até o momento apenas 2.200 pessoas agendaram a vacinação aí que está sendo aplicada nas UBSs, que são as unidades básicas de saúde. Aqui em Londrina, 52 mil pessoas estão aptas a completar o ciclo vacinal. Lembrando que fazem parte desse grupo os idosos acima de 70 anos, pessoas que vivem em instituições de longa permanência, pessoas que maiores de 12 anos, que são, e também profissionais que trabalham nessas instituições, né? Pessoas imunossuprimidas, maiores de 12 anos, e comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas. A campanha está sendo realizada em todo o país, como você disse, Luciana, as vacinas bivalentes são destinadas a esses grupos que a gente acabou de falar, e aqui em Londrina ela começou nas UBSs. O agendamento é feito pela internet e fica aqui o apelo para as pessoas realmente fazerem o agendamento e irem tomar a vacina, porque tem isso também. Agendar e não ir não adianta. E vagas estão sobrando por aqui. Luciano.
Muito obrigado, tá aí. Então, agendou, vá tomar sua dose, né? Vagas estão sobrando, como disse a Cláudia Lima. Ponta Grossa também inicia hoje a vacinação de reforço com a Pfizer bivalente. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem mais detalhes. Ricardo, bom dia.
Bom dia a você, Luciano. Bom dia a todos. A cidade recebeu 4 mil doses da vacinação de reforço da Pfizer bivalente e iniciou ainda no sábado a aplicação nos grupos prioritários durante a ação do ônibus da vacina. Uma oportunidade, né, da população preencher, né, colocar em dia a vacina contra a Covid-19 e também a vacinação de rotina contra outras doenças. Então, no sábado, durante esta ação, no Lago de Olarias, ponto aqui da cidade de Ponta Grossa, houve esta imunização. E hoje, a vacinação ela segue em 3 unidades de saúde referência escolhidas pelo setor de saúde municipal. A unidade de oficinas terá 1.000 doses sendo aplicadas e também a unidade do bairro Santa Paula com outras 500 doses. Nesses dois locais, a imunização ela segue até às 5 horas da tarde. Já na unidade de saúde do bairro de Uvaranas, conta com um quantitativo maior de doses, 1.500 para serem aplicadas ao longo do dia, e por lá a imunização ela segue até às 9 horas da noite. Aqui em Ponta Grossa não há a necessidade de agendamento para a vacinação, basta a população no que corresponde a este grupo prioritário procurar esses locais e receber a dose de reforço. Luciano?
Muito obrigado pelas informações, está aí então. Procure, né, a sua dose de reforço, dose atualizada, né, uma nova fórmula. Importante a gente manter esse esquema de vacinação completo para evitar novos casos da doença, que esses casos aumentem em todo o estado, ninguém quer, né? Todo mundo quer que a situação continue como está, né, controlada. 10h43, e a última informação aqui do nosso CBN Paraná, é a questão dos deputados estaduais que propuseram soluções ao governo para reduzir o preço do pedágio aqui no estado do Paraná. É à frente do pedágio atuando o Vinícius Bonato, da CBN Curitiba, tem mais informações. Vinícius, bom dia.
Bom dia, Lucian. O deputado Arilson Chiorato, coordenador da Frente Parlamentar sobre o Pedágio, segue em busca de um acordo sobre a definição da nova concessão do pedágio aqui no Paraná. Integrantes da Frente esperam que o governo do estado acate com alterações no modelo da concessão de rodovias por meio de uma licitação que garanta um preço menor. Estas sugestões foram protocoladas e reforçadas novamente na última sexta-feira. O coordenador da Frente Parlamentar, o Arilson Chiorato, disse que vê uma disputa política caso as mudanças não sejam acatadas.
Olha, eu acredito que sim, porque senão a gente vai ter um confronto político sobre isso, né? A NTT, que é quem gere esse processo, tem um mandato independente. Foi eleita no ano de 2022 e acaba o mandato no ano de 2024. Então a gente está fazendo uma intervenção política para que o Ministério entenda essas mudanças de forma positiva, contribuir com a baixa do valor que está lá. A gente sabe da necessidade de se ter logo uma solução para as rodovias do Paraná, mas também a gente não pode, por conta da necessidade, entregar o pedágio caro por 35 anos, como foi no passado. Tarifa cara não significa garantia de obra.
Ainda segundo ele, a expectativa é que o assunto seja resolvido ainda no primeiro semestre desse ano. Para o deputado, o planejamento do pedágio que foi proposto pelo governo do Paraná ainda possui um modelo que deixaria as tarifas mais caras com os mesmos termos que já haviam sido criticados no ano passado.
Ou seja, o modelo que está lá é o que cria 15 novas praças, é um modelo que tem 35 anos de contrato, que aumenta de 2.200 para 3.300 quilômetros rodados, mas a modelagem econômica que faz o leilão é a mesma, que deixa também a tarifa cara. O pedágio que era do Lerner custava em torno de R$ 19,00 a cada 100 quilômetros. O modelo que está lá para ser licitado custa R$ 21,00 a cada 100 quilômetros. E o próprio TCU confirma que vai ficar 13% mais caro do que ela, se for licitado daquela forma.
Dentre as propostas, o documento que foi protocolado defende o fim do aporte financeiro ou qualquer outro instrumento que iniba a concorrência. Também sugere a eliminação da taxa de proteção cambial dos contratos, porque entende-se que é apenas um interesse das concessionárias. O ofício também cobra a resolução de diversas pendências que foram apontadas pelo Tribunal de Contas da União em relação ao projeto antes da publicação do edital de concorrência. Já o projeto defendido pelo governador Ratinho Júnior e pelo Estado é um modelo que libera a cobrança do pedágio para a concessionária que apresentar um menor preço da tarifa na Bolsa de Valores e que a empresa se responsabilize por obras na rodovia. Criada em 2020, né, essa frente parlamentar conta com o apoio de diversos deputados e também recentemente, ainda nesse mês, foi a Brasília conversar com o governo federal para tentar garantir que essas mudanças fossem realizadas. A CBN Curitiba entrou em contato com o governo do Paraná e também aguarda uma resposta sobre esse protocolo. Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, Vinícius Bonato. E com elas, nós encerramos o CBN Paraná desta segunda-feira, que reúne as principais informações do Estado ao conectar a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia.